Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado, federal do PSB, Danilo Cabral, conversando com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo no Folha Política da Rádio Folha.
Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, que está por aí também, a todos que estão nos escutando aí através da Rádio Folha. Uma satisfação estar de volta à rádio, estava com saudade de você, rapaz.
Recíproca verdadeira, deputado. E olha, a cada momento que a gente conversa, não tem um fato novo, não. Eu colocaria acima de 10. Porque CPI, não é? Agora, hoje pela manhã, em entrevista à Globo News, Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, confirmou que o partido indica Renan Calheiros como relator da CPI da Covid, que deverá começar a funcionar na semana que vem. Tem o vice-presidente da República, Milton Mourão, também na entrevista agora, cedo, à Rádio Gaúcha, né? Dizendo que o governo não deveria ter interrompido o auxílio emergencial, né, em dezembro. Ou seja, haja assuntos, haja tema, haja novidades, hein, deputado?
Mas infelizmente, desde que o presidente Bolsonaro assumiu o Brasil, nós estamos vivendo esse ambiente de completa instabilidade, né? O presidente repetindo uma conduta que ele adotou, inclusive durante a campanha, até onde ele fez campanha, né? Mas apostando muito na divisão do nosso país. Ele fez isso durante a campanha e intensificou esse tipo de conduta à frente do Brasil. As consequências nós estamos vivenciando agora, né? No momento onde a gente mais precisava de um ambiente de unidade no nosso país, pelo menos no enfrentamento à mais grave crise da história do nosso Brasil, do mundo, né? Com essa questão da pandemia, que já vitimou mais de 350 mil brasileiros, a gente vê, diferentemente de outros países, que os presidentes, os líderes estão procurando unir o país para enfrentar a crise, e o Brasil aqui tem apostado também nessa situação. Não é à toa que essa CPI foi finalmente instalada, né, para que a gente possa apurar de fato, o que nosso entendimento está bastante caracterizado, os graves indícios de ação e também de omissão do presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Desde que se iniciou a pandemia, não vamos nem historiar tudo aqui, que foi de fato esse conjunto de desencontros da gestão dele, mas de subestimar a pandemia, né, de depois prescrever remédio que não tem eficácia nenhuma sobre a pandemia, sobre o resultado dela, né, de praticar uma política de estimular o rompimento do isolamento,
boicotar a vacina,
vacina, né, em dezembro do ano passado, J. Edmar, se o governo tivesse sido responsável, como foram outros presidentes, a gente já era para ter 120 milhões de vacinas chegando ao país, 70 milhões da Pfizer, que foi oferecida em julho do ano passado, com mais 46 milhões da Coronavac, que no meio do ano também, no final do ano passado também foi oferecida, e ele também não quis, porque era vacina chinesa, ou seja, então parte expressiva, eu não tenho dúvida disso, dessas mortes que estão ocorrendo no país, poderiam ser evitadas se a gente tivesse tido da parte do presidente da República uma conduta responsável com os destinos do Brasil, sobretudo do povo brasileiro. Então, nada mais natural, no nosso entendimento, do que a instalação de uma CPI para que a gente investigue tudo isso, né? Para que a gente apure a sua, de fato, responsabilidade sobre esse genocídio, né, que está acontecendo no nosso país. Então, finalmente ela está sendo instalada, né, começando pelo Senado Federal, e aí, pelo que você trouxe de informações agora, que eu estava até participando de uma atividade, não tive nem acesso às informações todas, mas havia um indício, né, com uma composição que, de fato, eu acho que vai cumprir um papel de apresentar um resultado, que eu acho que a gente tem de expectativa nessa CPI, é que a gente chegue a um resultado, que ela não repita, infelizmente, experiências anteriores, onde muitas vezes foram instaladas comissões parlamentares de inquérito, né, que terminaram em pizza. Não é isso que o povo brasileiro espera nesse momento dessa CPI.
Edmar Lira.
Deputado, o senhor fez essa avaliação aí de que não termina em pizza, mas você não acha que, a partir do momento que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, decidiu incluir estados e municípios na CPI, o senhor não acredita que isso vai fazer com que a discussão ela vá para o campo ideológico e político e a finalidade que era esperada, que é a investigação, de fato, da ação do governo federal contra a pandemia, termine sendo dissipada? Porque quando o governo federal tentou, né, com o senador Girão, avançar com a questão dos estados e municípios, a gente sabia que era com o objetivo de fazer o revanchismo e fazer, evidentemente, uma cortina de fumaça para os possíveis desmandos do governo federal. Então, o senhor acredita que isso não pode culminar numa pizza bem grande ao término dessa questão da CPI? Outra coisa, como esperar uma CPI efetiva, né, que traga resultados práticos, que investigue, que avance com essa questão, tendo o Senado atuando de forma remota? Será que dá para fazer a CPI de forma significativa, estando desse jeito, na forma remota?
Olha, Edmar, primeiro assim, está muito claro que o governo fez tudo para não instalar essa CPI, porque sabe das consequências que pode vir do ponto de vista da responsabilização do presidente nessa crise que nós estamos vivenciando. O governo fez movimentos dentro do próprio Senado. O próprio presidente Rodrigo Pacheco disse de forma muito objetiva que por ele não instalava a CPI. A CPI só foi instalada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos relembrar isso, né? Ou seja, precisou a Justiça, mais uma vez, numa omissão do Parlamento brasileiro, né, tomar uma decisão que deveria ser adotada pelo próprio Parlamento. E por que ele não quer isso, o presidente Bolsonaro? Porque, de fato, ele tem receio, né, daquilo que pode sair de resultado dessa CPI e das consequências, inclusive, para frente. Porque, no nosso entendimento, eu acho que, mesmo com a situação que nós estamos vivenciando dessa pandemia e a forma, inclusive, como a CPI vai funcionar, do ponto de vista remoto, mas nós vamos ter parlamentares também, como está funcionando lá em Brasília, com a presença também lá em Brasília. Agora, o sistema remoto não impede também da gente avançar na apuração do que está aí também, não. Então, no meu entendimento, eu acho que essa CPI vai dar sim um resultado, porque não tem como não dar. Os indícios que estão postos, repito, da ação e omissão do presidente Bolsonaro em torno do enfrentamento da pandemia, né, eles estão claros para a população brasileira. Não existe um brasileiro que não tenha, ou uma pessoa da sua família, ou uma pessoa próxima que não tenha sido vítima dessa pandemia. E eles esperam que a gente tenha a responsabilização apontada por essa situação que a gente está vivenciando aqui também. Então, do ponto de vista político, eu acho que essa CPI, ela vai levar a um segundo momento, inclusive, a própria instalação do impeachment do presidente Bolsonaro. Porque os fatos que vão ser apurados e o resultado dela vai levar a sociedade brasileira a acompanhar mais de perto. Infelizmente, a política de isolamento não permite, enfim, que as pessoas possam verbalizar isso nas ruas, mas através da comunicação a população vai acompanhar. E o que é que já está posto aí? Já existe de forma muito clara, vocês estão acompanhando, um aumento da rejeição do presidente Bolsonaro. A população já rejeita o presidente Bolsonaro. E o que nós estamos vivenciando pela frente, Edmar Jota, infelizmente, é um aprofundamento do conjunto das crises. A gente tem hoje, primeiro, uma crise sanitária que não tem ainda sequer informação se chegamos ao pico dela. Essa semana eu estava falando lá na Câmara, né, lembrando uma fala do presidente Mandetta, do ministro Mandetta, no ano passado, quando Mandetta dizia, quando era ministro, que o pico da pandemia se daria em abril. Né. Vocês recordam, inclusive, que eu cheguei até a defender que não tivesse a eleição, porque o pico ia chegar depois. O fato é que a gente está em março, em abril, e não sabemos se chegamos ao pico da pandemia. Então nós estamos um aprofundamento da crise, nós estamos passando por dificuldades no nosso sistema de saúde, público e privado, sequer, não é nem UTI mais, é insumos para poder internar as pessoas. O número de vítimas aumentando. A crise econômica, ela vai se aprofundar ainda mais. A gente já teve uma queda do PIB no ano passado de 4%, né? E a gente está aí, a Câmara está essa semana mais uma vez discutindo um novo programa de auxílio à preservação de empregos para poder preservar a iniciativa privada funcionando aí também. E do ponto de vista social, que é isso que eu queria aqui reforçar também, nós temos hoje 20 milhões de brasileiros que estão na extrema pobreza. Nós temos 110 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar. Essa fala do vice-presidente Mourão é exatamente um atestado daquilo que foi a omissão maior do ponto de vista social do governo do presidente Bolsonaro. Sabendo que a pandemia não tinha se encerrado, né, sabendo que as pessoas estavam recebendo aquele auxílio como para sobreviver, 70 milhões de brasileiros, né, chegou o final do ano e não tomou uma decisão. Quando tomou uma decisão, diminuiu o valor do auxílio de R$600 para R$150. R$150 é um quarto de uma cesta básica. Você faz uma pesquisa de preço de cesta básica no Brasil, varia de R$500 a R$600 a R$700. Quer dizer, você não está nem dando o direito das pessoas se comerem. Então, esse conjunto de consequências, frutos da desastrada gestão do presidente Bolsonaro, né, infelizmente, está levando o Brasil a uma situação de convulsão social. E as pessoas estão identificando a responsabilidade disso. Quando a rejeição do presidente Bolsonaro aumenta, é porque as pessoas já visualizam isso. Tá? Eu estava, não sei nem quem estava falando agora aí há pouco, já estava falando dos cenários em relação ao que pode acontecer no ano que vem.
Foi o próprio Edmar.
Foi o Edmar. Desculpa, quando eu entrei já estava falando, eu confesso que não identifiquei. Quando eu peguei já estava a sua fala. E falando dos cenários da polarização, eu vi a fala quando você falava da polarização em função dessa decisão aí, nova decisão do Supremo Tribunal, no caso do presidente Lula, né, não descarte a possibilidade, tá, de nós chegarmos à eleição de 2022 sem ter o presidente Bolsonaro participando do jogo. Não só pela possibilidade dele ser afastado da presidência da República, pelos crimes que ele está praticando contra o povo brasileiro, que a CPI vai apontar e que pode levar ao impeachment, como mesmo ele participando do jogo, não descarta a possibilidade dele politicamente chegar diminuído lá na frente. Tá? Não descarta essa possibilidade, porque o povo está de olho, o povo está atento. Tá? O apoio que ele teve lá atrás, as bases que inclusive levaram ele a ser presidente da República, ele traiu todas elas. Ele traiu todos os compromissos que induziram o povo brasileiro, que o povo nunca erra, né? O povo foi induzido a um erro ao eleger o presidente Bolsonaro, mas o que legitimou a eleição dele em 2022, em 2018, ele traiu todos os compromissos, né? Disse que não tinha compromisso com a base política que não dialogava com o Centrão. O Centrão hoje é o maior apoio dele dentro do Congresso Nacional. Falava da bandeira da corrupção. Ontem a gente viu ele afastar um delegado da Polícia Federal de Manaus, né, de Amazonas, porque fez uma provocação ao Supremo Tribunal Federal para investigar uma questão da maior apreensão de madeira que teve lá no Amazonas, né, que o ministro dele, o Salles, estaria pretensamente envolvido nele, e ele afastou o delegado da polícia que pediu a investigação disso. Então, quando você vê os atributos que pretensamente fizeram Bolsonaro chegar à presidência em 2018, os compromissos dele, ele traiu todos. E o que a gente está vivenciando aí é essa tragédia humana que a gente está vivendo com a crise decorrente da pandemia. Então, não descarte, Edmar, a possibilidade do presidente Bolsonaro não ser um dos polos com efetiva condição de disputar uma eleição em 2022.
Uhum. Até se referindo a isso, deputado, eu falei agora há pouco o Alexandre Saraiva, não é? Que justamente foi afastado lá do Amazonas por ter apresentado a notícia crime contra o Ricardo Salles. E aí é algo muito grave, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, né? E não Polícia Federal de Bolsonaro e por aí vai.
A oposição, inclusive, só para dar um informe, a oposição foi a Procuradoria-Geral da República para pedir a apuração desse fato, tá?
Ou seja, sai o delegado, mas a investigação continua, não é isso?
Isso.
Ok. Deputado Danilo Cabral, tivemos também recentemente quando o senhor levanta a possibilidade de impeachment, não é? Até mesmo dependendo do desenvolvimento dessa CPI. Antes de ontem tivemos a decisão da comissão da OAB, né, apontando aí que Bolsonaro cometeu homicídio e crimes de responsabilidade e contra a humanidade na gestão da pandemia, não é? A comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para analisar medidas de enfrentamento à pandemia concluiu que o presidente Jair Bolsonaro praticou esses crimes, sim. Só para ter uma ideia, o grupo de juristas é presidido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Carlos Aires Brito. É composto por outros 9 juristas e advogados, entre eles Miguel Reale Júnior, vale lembrar, salientar, um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Resumo de tudo, não é? Tivemos o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e pelo que nós estamos acompanhando, o próprio presidente Bolsonaro faz com que o impeachment de Collor e Dilma seja fichinha diante de tudo isso que nós estamos verificando, ou não?
O Jota, nós temos, na verdade, hoje protocolados na Câmara dos Deputados 109 pedidos de impeachment.
Quanto?
109. 109 pedidos de impeachment. Desde de todas as forças políticas, das mais diversas, tá? Não só de entidades representativas da sociedade civil, né, como você acabou de falar, mais um que a Ordem dos Advogados do Brasil está ingressando, como também de diversos partidos políticos dentro do próprio parlamento. Então você tem desde o Alexandre Frota, que é do PSDB, a um Kim Kataguiri, que está questionando, que é do DEM, como dos partidos da oposição. Essa semana, inclusive, nós fizemos uma reunião, a liderança, os líderes dos partidos políticos lá da oposição, até para definir, em função desse cenário da instalação da CPI, né, como é que a gente iria desdobrar, digamos assim, essas questões dentro do próprio Congresso Nacional. Então, foi tirado um indicativo de que iríamos reforçar essa questão da própria CPI. A Câmara também tem tem várias solicitações em curso, já estavam lá. E o que é que ficou aí como sugestão foi que a gente, inclusive, desse entrada no que a gente está chamando de um super pedido de impeachment, juntando todos os autores desse 109 e desse entrada num outro novo pedido que juntasse isso para mostrar, inclusive, para a população brasileira e para o próprio Congresso Nacional que a pedido da CPI hoje, ele está acima dos partidos políticos, né, acima da disputa até ideológica. Né, como você vê, é uma coisa que ocorre de forma natural. Né, se a gente tivesse adotado o PSB, foi um dos primeiros partidos a dar entrada no pedido de impeachment, junto com outros lá atrás, com o PDT, lá atrás ainda em março, abril, em maio do ano passado. Estava começando a pandemia, quando o PSB ingressou com o primeiro pedido. Muita gente criticou. Mas, rapaz, você vai estar entrando num pedido de impeachment nessa época, em plena pandemia, isso vai atrapalhar a pandemia. E o que aconteceu foi justamente o que nós temíamos. Foi justamente a presença do presidente Bolsonaro na condição de presidente, né, que a gente viu o aprofundamento da crise e o aumento, enfim, de vítimas da pandemia aqui no nosso país. Se a gente tivesse tirado o presidente já lá no ano passado, a gente não estaria nessa condição que a gente está hoje. Então, a gente precisa acelerar esse movimento. É por isso que essa CPI, ela, eu acho que vai cumprir sim uma tarefa, né? Ela vai dar um resultado sim, que pode dar lastro jurídico, inclusive, e político, para que a gente tenha também da sociedade essa leitura da instalação do impeachment. Porque a gente sabe que o impeachment não é um processo só jurídico. Ele é até mais político do que jurídico. Uhum. Agora, infelizmente, a mobilização ela não está podendo ser feita por conta da própria política de isolamento. Agora, com essa intensificação, eu acredito que ela vai encorpar politicamente para chegar lá na frente, talvez no segundo semestre, em condições de fato, a gente instalar um processo de impeachment.
Edmar Lira.
Como é que o senhor avalia, né, o cenário local, aproveitando aí essa possibilidade de ter Lula no processo eleitoral de 22, e consequentemente a gente sabe do peso de Lula aqui em Pernambuco, né? Foi graças ao governo Lula que o Eduardo Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia e a partir de então conseguiu viabilizar, né, claro, com méritos próprios, a hegemonia do PSB, que dura até hoje aqui no estado de Pernambuco, em 2006, quando ele foi eleito governador. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de retomada da aliança entre os dois partidos aqui em Pernambuco? É fácil fazer essa construção ou o senhor, como parlamentar, um importante expoente do PSB, defende que o PSB tenha candidatura própria no âmbito federal e, consequentemente, não se alie ao PT aqui no estado?
Olha, Edmar, eu acho que é um movimento de dois tempos. Tá? Primeiro, eu acho que nesse momento, e isso inclusive foi a tônica da reunião que o presidente Lula teve com o nosso presidente Carlos Siqueira há poucos dias atrás. Né? A imprensa divulgou, tomou conhecimento, né? Esse assunto, o governador Paulo Câmara participou, o governador Renato Casagrande, enfim. E a pauta desta reunião, ela é decorrente da reinserção, digamos assim, de forma mais ativa do presidente Lula no cenário político eleitoral. Né? Eu acho que antes dessa decisão de ontem do Supremo, já tinha tido a decisão anterior que devolvia, digamos assim, ele a essa condição. Essa decisão de ontem, no meu entendimento, ratifica do ponto de vista jurídico, acho que tira qualquer dúvida em relação à elegibilidade do presidente, né, porque até o final da eleição do ano que vem, não vamos ter, mesmo que a decisão não tenha analisado o mérito, tenha sido questões incidentais, transferências de fórum, mas ela não traz nenhuma possibilidade de ter uma decisão lá na frente que tira o presidente Lula do cenário de 18 e de 22, né, como ocorreu em 18. E do ponto de vista político, ela reforça, claro, uma narrativa que, no meu entendimento, ela é correta, de que o presidente Lula foi, de fato, sim, injustiçado no processo de análise da justiça brasileira. Isso nós temos que reconhecer. A justiça precisa reconhecer. A justiça tirou, né, pelo que está posto na decisão do próprio Supremo, né, o presidente do jogo eleitoral de 18, né, condenou ele a ficar mais de 500 dias preso. Quer dizer, isso não pode ser subestimado, né? Você não tira uma pessoa do seu direito à liberdade, né? Deixa ele 500 dias preso, né? E essa coisa não tem nenhum tipo de consequência. Então isso precisa ter as consequências. Então isso recoloca ele, e eu acho que reforça inclusive uma narrativa em relação a essa convicção de que ele foi submetido a uma injustiça. Agora, como é que vai se dar o movimento daqui para frente? É isso que eu quero dizer. No meu entendimento, tem dois tempos nesse jogo. O primeiro é esse tempo que nós vamos vivenciar até a superação da pandemia. O foco das nossas forças políticas, inclusive da própria oposição, nesse momento, é dar respostas à sociedade brasileira. As pessoas precisam saber o que é que vai ser feito, por exemplo, com o auxílio. Você acabou de falar aí da fala do vice-presidente Porão. Nós defendemos objetivamente, temos proposta lá dentro, que se restabeleça o auxílio de R$600. A gente precisa fazer um reforço à proteção social do povo brasileiro. A crise aprofundou. Nós precisamos dar resposta à questão da vacina. O Congresso fez movimentos aí, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei, né, que reduz o prazo da Anvisa para que ela autorize a entrada de vacinas que foram já aprovadas em outras agências internacionais, para que pudesse dar oportunidade, por exemplo, e precisa ter uma resposta que não teve até aqui agora, os governadores do Nordeste estão com 40 milhões de vacinas contratadas com a Rússia, com a Sputnik, esperando um aval da Anvisa. 40 milhões de vacinas. Quer dizer, 4 milhões de doses aqui em Pernambuco, metade da população de Pernambuco quase poderia ter sido já vacinada se o governo já tivesse liberado o aval da Anvisa. Então, esse tipo de foco, eu acho que deve ser o foco dessas forças políticas nesse momento. Entendo, né, que o processo político tem uma dinâmica que vai chegar até 22, mas não é o momento de se falar objetivamente de cenário eleitoral. De se falar da política, mas da política de enfrentamento que está sendo feita nesse momento da resposta. Agora, o movimento ele vai acontecendo naturalmente. Tá? Eu acho que essas forças, elas conseguem, é um jogo dos tempos, ela consegue nesse momento juntar, dar unidade. O que vai dar na unidade, como já está dando, a oposição nesse momento, e aí o diálogo acontece. Claro, acontece e está acontecendo. O PT conversa com o PSB, que conversa com o PDT, que conversa com o PCdoB, que conversa com o PSOL, que conversa com os outros partidos do Centro Democrático, porque essa coisa precisa ser ampliada, tá? Não é só um movimento exclusivamente do campo da esquerda. Eu acho que a tarefa que a gente tem nesse momento é de uma frente mais ampla em defesa da democracia e das respostas que precisam ser dadas em relação ao enfrentamento à pandemia. E lá na frente nós vamos ver como vai se dar esse jogo, tá? Do ponto de vista eleitoral. A minha expectativa é que essa unidade ela se preserve, tá? Que nós estejamos novamente juntos lá na frente. E ela pode se dar tudo num só palanque, como pode se dar também palanques distintos. Isso já ocorreu aqui em Pernambuco. Eu cito sempre o caso da eleição de 2006. Com Lula presidente, a gente tinha Humberto candidato e tinha Eduardo candidato. E os dois fizeram um enfrentamento que, no fim, fez a vitória da Frente Popular aqui em Pernambuco. Então, eu acho que a figura de Lula está inevitavelmente, né, como dizem alguns, queiram ou não queiram, alguns juízes, né, o presidente está de volta ao jogo, sim. Tá? Ele sai fortalecido dessa decisão, juridicamente e politicamente. É um ator que precisa, sim, de fato, ter o direito de se defender, que foi tirado dele na outra eleição, de falar para o povo brasileiro. Ele precisa ter esse direito preservado. Eu acho que ele deve ser candidato, sim, até para poder exercer esse direito. Se ele vai liderar esse movimento juntando todos nós, eu acho que é um tempo que vai dizer isso. O que existe hoje é um conjunto, sim, de afinidades que nós temos, até pelo enfrentamento à pandemia, que nos coloca no mesmo canto. Tá? No mesmo conjunto de oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Precisamos ter responsabilidade para ter, como um horizonte muito claro até 22, não permitir, né, que a gente repita os erros que ocorreram em 22. Quando a nossa divisão, foi isso que ocorreu, foi a divisão sobretudo do campo da esquerda, do campo democrático, que levou à vitória do presidente Bolsonaro. Então não podemos admitir isso. Qualquer cenário é possível, desde que a gente não repita os erros de 2018. Então, eu acho que o PSB vai continuar a ter essa relação, deve continuar, deve estreitar essa relação. Tá? Aqui em Pernambuco nós temos uma relação fraterna com o PT, tá? A despeito de episódios que possam ter ocorrido, como o episódio, por exemplo, da eleição do Recife. Aquilo é um episódio para trás.
É isso que eu ia perguntar, fraterna. E aconteceu aquilo, deputado?
O episódio pontual passou. Agora o que interessa é olhar para frente e a gente poder construir aquilo que é a resposta que o povo brasileiro precisa. Então o diálogo continua a ter agora em função das circunstâncias que estão postas nesse momento.
Muito bem. Por conta do tempo, deputado Danilo Cabral, queremos agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente no Folha Política. Um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro e tudo de bom. E só para finalizar, para a semana tem um prazo aí para o presidente Jair Bolsonaro vetar ou não, né, o orçamento 2021, não é isso?
Olha, esse é um assunto que está em aberto, a informação já tiveram tantas alternativas.
Isso, por isso que eu estou.
Disseram, inclusive, que o próprio presidente podia sair, o Lira podia sancionar, mas a informação é que ele vai sancionar, está se chegando a um acordo, mexeram nesse orçamento aí para poder garantir emenda aí, né, para atender a base parlamentar. Estão falando numa conta aí de 16 bilhões preservado disso, vão contingenciar recursos em outras áreas. Infelizmente, é isso que a gente vê. Tirando recursos que são da saúde, que são da educação, que foi orçamento cortado, né, que é da assistência social, né, infelizmente é esse movimento que a gente vê. A velha prática, a velha política que o presidente dizia que não ia praticar, está praticando nesse exato momento no corte do orçamento, tirando recursos das políticas públicas para poder atender sua base parlamentar na Câmara.
Ok, muito obrigado. Um abraço, deputado. Tudo de bom.
Um abraço, Edmar. Um abraço a todos os ouvintes.
Danilo Cabral, deputado federal do PSB, o convidado de hoje do Folha Política. Edmar Lira, um abraço para você e até a próxima semana. Até segunda, hein?
Obrigado, Jota. Agradecer ao deputado Danilo Cabral pela contribuição. Um ótimo final de semana a todos os ouvintes da Rádio Folha. E até segunda, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.